Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje nós vamos conversar sobre a Guerra do Vietnã. Antes de apresentar nosso entrevistado e nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho das origens desse conflito?
A história de hoje em um minuto.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão dominou uma região conhecida como Indochina, formada por Laos, Camboja e Vietnã. Até então, esses povos viviam sob domínio francês. Com o fim da guerra, em 1945, os japoneses, perdedores no conflito, foram expulsos da Indochina e os vietnamitas passaram a lutar contra a dominação francesa. Em 1954, já no contexto da Guerra Fria, a França foi derrotada e reconheceu a independência do Vietnã. O território foi dividido entre Vietnã do Norte, com influência comunista, e Vietnã do Sul, que seria capitalista e teria aliança com os Estados Unidos. O clima era de tensão entre os dois polos políticos, e em 1959, os guerrilheiros comunistas, apelidados de Vietcongues, atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Começava então a Guerra do Vietnã, que passou para a história como um dos mais longos e sangrentos conflitos do século XX e a maior derrota militar dos Estados Unidos. Até 1975, morreram pelo menos 1 milhão de soldados norte-vietnamitas e vietcongues, 250 mil soldados sul-vietnamitas e 58 mil soldados norte-americanos. Estima-se que 2 milhões de civis também teriam morrido.
E quem está aqui no estúdio para bater um papo com a gente sobre a Guerra do Vietnã é o historiador Antônio Barbosa, doutor em História pela Universidade de Brasília e professor de História Contemporânea também na UNB. Professor, muito obrigado por voltar mais uma vez ao Na Trilha da História.
O prazer é meu e eu agradeço sempre quando meu nome é lembrado para vir a esse programa, do qual eu sou ouvinte assíduo.
Pois é, e o tema de hoje é muito caro, né, para você?
É verdade, ele está diretamente ligado à minha vida pessoal e profissional. Eu começo, inclusive, fazendo uma confissão para os ouvintes. Eu era um adolescente, 14, 15 anos, quando decidi fazer história. E a razão principal foi exatamente o Vietnã. Eu queria ser historiador para entender o mundo contemporâneo. E é claro que a Guerra do Vietnã, com tudo que ela representava, exerceu uma influência capital nessa minha escolha.
Mas é, então vamos falar desse conflito, mas voltando um pouco, professor. Eu queria falar sobre o período final da Segunda Guerra Mundial e ali o início da década de 50. Qual que era o contexto político mundial e o contexto político da região?
Na verdade, só se entende a chamada Guerra do Vietnã se nós levarmos em consideração o contexto histórico mundial pós-1945. Esse contexto é marcado pela bipolaridade mundial, quer dizer, a divisão do mundo entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, com o declínio fragoroso da Europa. A grande diferença em relação a momentos anteriores à história é que agora não se tratava apenas da luta por conquista de áreas de influência de duas superpotências apenas, mas era a disputa entre dois sistemas antagônicos, o capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela União Soviética. Isso vai atingir em cheio, sobretudo, dois continentes: a África, que era quase que exclusivamente dominada por metrópoles europeias, e a Ásia, onde está o Vietnã. É nesse contexto que nós podemos entender essa história.
Uhum. E o contexto lá na região do Vietnã? O que estava acontecendo?
Muito bem. O Vietnã, como todo o Sudeste Asiático e grande parte da China, durante a Segunda Guerra Mundial, foi dominado pelo Japão. Mas ele era, o Vietnã, era uma colônia europeia, no caso francesa. Uhum. A expressão Indochina, para caracterizar o Vietnã, o Laos, o Camboja, é uma invenção da França. Esse nome não existia. E aquilo era colônia francesa. Com a chegada dos japoneses durante a Segunda Guerra, a França foi, de certa maneira, espirrada daquela região. Terminada a guerra, com a derrota do Japão, observa-se aquilo que eu chamo de emergência afroasiática, quer dizer, as velhas colônias asiáticas e africanas vão lutar pela sua independência. A França, numa tentativa desesperada de manter o seu prestígio internacional, vai lutar com todas as forças para não perder as suas colônias. Daí uma guerra. Com um detalhe, a luta vietnamita, especialmente comandada pelos vietnamitas do norte, não era apenas uma luta pela emancipação nacional, pela independência, mas também era uma luta anticapitalista. O capitalismo era identificado como a força dominadora externa que havia explorado por tanto tempo aquela região. E ante a força da União Soviética depois de 1945, quando a Segunda Guerra termina, essa luta no Vietnã, como em outras colônias, se identifica com uma luta pela não apenas independência, mas pela implantação do socialismo na região.
Depois dessa guerra, enfim, pela independência do Vietnã, o Vietnã ele é dividido, né? Entre Vietnã Norte e Sul. Como
é, que é, na verdade, aconteceu com o Vietnã a mesmíssima situação da Coreia. Eram regiões que, durante a guerra, foram dominadas pelo Japão, e terminado o conflito com a derrota japonesa, vai se estabelecer um novo status para essas colônias. A diferença é que agora existe um grupo comunista lutando muito fortemente, tanto na Coreia quanto no Vietnã. Daí a decisão, que foi inclusive chancelada pela nascente Organização das Nações Unidas, de dividir a Coreia e o Vietnã em duas regiões.
Isso em 1954. Isso,
antes disso, logo depois da Segunda Guerra. No caso, tanto do Vietnã quanto da Coreia, o norte vai ser comandado pelos comunistas. Mas a França, no Vietnã, não admite sair de lá. Daí a guerra entre esses vietnamitas, basicamente comunistas, contra a dominação francesa. Essa guerra chega ao fim em 1954, quando a França sofre uma fragorosa derrota militar. Com um detalhe, Isabela, as forças do norte do Vietnã, que derrotaram os franceses, eram comandadas por um general conhecido como um dos grandes estrategistas militares do século XX e que era historiador, olha, o que para mim diz muito, né? Chamava-se Giap. Na batalha de Dien Bien Phu, em 54, a França foi derrotada militarmente, esse é o detalhe, e é expulsa da chamada Indochina.
Isso em 1954. Certo. A gente vai continuar falando dessa história no próximo bloco, professor. Agora a gente vai interromper um pouquinho para a primeira música do episódio de hoje. Vamos começar a nossa trilha com Masters of War, Senhores da Guerra em português, música de Bob Dylan, lançada em 1963, em meio à Guerra do Vietnã. A letra traz uma forte crítica à indústria armamentista e parte da letra diz assim: venham, senhores da guerra, vocês que constroem as grandes armas, vocês que constroem os aeroplanos da morte, vocês que constroem todas as bombas, vocês que se escondem atrás das paredes, vocês que se escondem atrás das mesas. Eu só quero que saibam que eu enxergo através de suas máscaras. Vamos então de Masters of War com Bob Dylan.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Nós ouvimos Masters of War, com Bob Dylan, nossa primeira música para o nosso papo com o historiador Antônio Barbosa, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, sobre a Guerra do Vietnã.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Guerra do Vietnã.
Professor, a gente terminou o bloco anterior em 1954, com a divisão ali do Vietnã do Norte, do Sul, algo que já vinha, mas que foi, enfim, institucionalizado. O que aconteceu a partir daí? Norte comunista e o Sul com influência dos Estados Unidos.
Exatamente. Para entender isso melhor, dois fatos ocorridos naquela região têm que ser lembrados. No dia 1º de outubro de 1949, foi oficialmente proclamada a República Popular da China por Mao Zedong. Significa dizer que no Sudeste Asiático, naquele momento, o maior dos países com a maior população do mundo virava comunista. Entre 50 e 53 tivemos a Guerra da Coreia, que, aliás, tecnicamente existe até hoje, porque ela não terminou. E a Coreia definitivamente ficou dividida entre o norte comunista e o sul capitalista. Ou seja, na geopolítica daquele momento, do pós-Segunda Guerra Mundial, aos olhos dos Estados Unidos, que eram o guardião do capitalismo internacional, era inaceitável perder mais um território, mais um país naquela região, para uma influência, digamos, da União Soviética.
Lembrando que a gente estava no contexto da Guerra Fria.
Da Guerra Fria. Uhum. É exatamente aí que se encontra o Vietnã. Com a derrota francesa, em 1954, e a França bem ou mal representava os interesses capitalistas ocidentais, os Estados Unidos se sentem na obrigação de começar a jogar todo o seu peso e toda a sua influência no Vietnã do Sul para impedir que o país fosse unificado pelos comunistas. E aí começa a presença norte-americana depois da derrota francesa. No início, essa presença é marcada por apoio logístico, por apoio material com armas e financeira.
Uma participação indireta, digamos
Indireta, digamos assim. Uhum. Vai acontecer durante a segunda metade do século, da década de 1950. Na virada dos anos 50 para os anos 60, a situação se altera. Dois acontecimentos são marcantes. O primeiro deles é a eleição em 1960 de John Kennedy. E o segundo é o fato de que os norte-vietnamitas, comunistas, sob comando de Ho Chi Minh, estavam demonstrando uma capacidade inaudita de ir à luta e de não se entregar. Isso vai determinar a mudança de estratégia de Washington. Então, a partir do governo Kennedy, os Estados Unidos começam a despejar no Vietnã um volume crescente de combatentes. Então não se tratava mais apenas de ajuda militar, de ajuda financeira, em termos de armas, mas também mandando soldados.
Uhum. Só que Kennedy morre em 1963, né?
Novembro de 63. E o vice-presidente que o sucedeu, Lyndon Johnson, simplesmente acaba por enterrar os Estados Unidos no Vietnã.
E ele tinha uma promessa de paz no início, né?
Na verdade, na política, o discurso é uma coisa e a prática é absolutamente outra. Lyndon Johnson vai representar de uma forma fantástica o establishment norte-americano. Há uma consciência claríssima entre as lideranças americanas de que o Vietnã não poderia cair. É a famosa teoria do dominó: se uma peça cai, todas as outras vão, e o Sudeste Asiático todinho ficaria sob influência da União Soviética. Isso explica a decisão de Johnson de mandar tropas e mais tropas para o Vietnã.
E para uma guerra que foi muito sangrenta, lógico, como toda guerra, mas que manchou muito a imagem dos Estados Unidos, né?
Sem dúvida alguma. Nós estamos falando dos anos 60. Nós estamos em meados dos anos 60. Estão surgindo coisas novas na história mundial. A primeira delas é a emergência da juventude como protagonista da própria história. É claro que jovem sempre existiu, mas a juventude como um fenômeno sócio-histórico é agora que está ocorrendo. E essa juventude vai se levantar no mundo inteiro contra os Estados Unidos. Eu tenho a impressão que aí entra a velha história bíblica de Davi e Golias. Sobretudo a juventude no mundo vai torcer para o Davi, que era o Vietnã, contra os Estados Unidos. Então, neste momento, há um florescimento de um sentimento anti-americano, uhum, no mundo inteiro. E isso explode em 68, é o grande ano das contestações no mundo ocidental, e no caso dos Estados Unidos teve um efeito claríssimo em relação à guerra do Vietnã. Para que o ouvinte entenda exatamente o que nós estamos querendo dizer, a guerra do Vietnã é o primeiro conflito do século XX, cujas imagens serão transmitidas pela televisão. Ainda não se tratava de uma transmissão ao vivo. Isso só vai acontecer no início dos anos 90, na Primeira Guerra do Golfo. Não por acaso, quando surge a CNN, um canal de TV exclusivamente voltado para o jornalismo. Mas as imagens do Vietnã já são transmitidas. E isso exerceu um impacto fantástico. Você imagina a classe média americana chegando em casa para o jantar, no horário dos grandes jornais, as três grandes redes de televisão americana, por volta de 19 horas, e de repente, na sala de jantar, chegam aquelas imagens absurdas, inaceitáveis do conflito. Uhum. E ali o que é que se via? Jovens americanos, quase que imberbes, meninos de 18, 19, 20 anos, lutando numa guerra para a qual eles não haviam sido preparados, sobre a qual não sabiam absolutamente nada e sequer tinham noção da localização geográfica do Vietnã. Uhum. Então aquilo se tornava incompreensível. E a classe média americana leva um choque muito grande com essas imagens trazidas pela televisão. Bem, se isso acontece com a classe média, imagina com os jovens, especialmente os jovens universitários. Uhum. Em 68, as grandes manifestações estudantis nos Estados Unidos têm como foco exigir o fim da guerra do Vietnã, a saída do país daquele conflito.
Virou uma grande bandeira, né, professor?
Isso.
Vai continuar falando disso no próximo bloco, mas a gente vai ouvir uma música antes. E a música que a gente vai ouvir é Fortunate Son, Filho Afortunado em português, composta por John Fogerty da banda Creedence Clearwater Revival. A letra traz uma crítica aos filhos de parentes ligados a políticos, ou de gente muito rica, ou do alto escalão militar norte-americano que conseguiam escapar do serviço militar durante a Guerra do Vietnã. E uma parte da letra diz assim: eles mandam você para a guerra, senhor, e quando você pergunta a eles quanto devemos oferecer, eles apenas respondem mais, mais, mais. Eu não sou filho de militar, não sou filho de senador, não sou filho de milionário, eu não sou afortunado. Vamos ouvir então Fortunate Son com Creedence Clearwater Revival. Foi Fortunate Son, com Creedence Clearwater Revival. Você está acompanhando Na Trilha da História, que hoje tem como convidado o historiador Antônio Barbosa, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Guerra do Vietnã.
Professor, a gente estava falando no final do bloco que foi uma guerra muito televisionada, que despertou os anseios dos jovens por justiça, né? Muitos deviam se perguntar por que que a gente está lutando, porque não era uma razão muito clara, né, para a juventude.
Exatamente. Aliás, a razão muito clara não era para ninguém. Na verdade, além de ter levantado a juventude mundial contra o envolvimento dos Estados Unidos naquele conflito, a guerra também chamou a atenção de pessoas maduras, sobretudo de intelectuais. Eu me lembro particularmente de um velho filósofo britânico, filósofo e matemático, chamado Bertrand Russell. que criou um tribunal para julgar os crimes de guerra do Vietnã. É um tribunal, obviamente, moral, mas que ganhou manchetes no mundo inteiro. E quando se fala de crimes de guerra no Vietnã, vários aspectos podem ser lembrados. Desde a utilização de armas de destruição em massa, como é o caso do napalm, do desfolhante amarelo que foi usado contra as florestas do Vietnã, até um episódio que ficou dramaticamente conhecido. Um contingente militar americano, sob o comando de um jovem tenente chamado William Callery, chegou numa aldeia vietnamita onde não havia nenhum homem, soldado, combatente. Eles estavam na luta. O que que estavam lá? As mulheres, as crianças e os muito idosos. O que fez o tenente Callery? Determinou o massacre de todos eles. Não sobrou ninguém. Essa aldeia chamava-se Milai. E esse nome passou a ser conhecido como a grande ignomínia da Guerra do Vietnã. E, de certa maneira, estimulou a que gente como Bertrand Russell colocasse em funcionamento o seu tribunal moral para julgar esse tipo de crime que estava acontecendo no Vietnã.
E por que esses crimes? Assim, lógico, não existe muita explicação, mas qual que era a moral dessa época e qual que era a diferença para outras guerras anteriores, né? Primeira, Segunda Guerra, o que aconteceu no Vietnã?
Olha, eu diria, Isabela, que ali que há uma grande diferença. Não se tratava de uma guerra convencional, em que exércitos e forças armadas de grupos inimigos estão se enfrentando. Não. Ali os Estados Unidos, talvez pela primeira vez, se viram diante de uma guerra absolutamente inusual, porque era uma guerra de guerrilha. No fundo, no fundo, o que que acontecia? Os Vietcongs, é o nome pelo qual aqui no Ocidente esses combatentes do Vietnã do Norte ficaram conhecidos, eles que eram egresso de um movimento chamado Viet Minh, a libertação para o Vietnã, eram basicamente guerrilheiros. Eram pessoas que conheciam com a palma da mão aquele território, sobretudo as florestas daquela região, e que transitavam com muita facilidade. Uma coisa que o exército formal norte-americano jamais conseguiria fazer.
Uma área pantanosa, né?
Pantanosa, com florestas, digamos, tropicais, e que eles conheciam muito bem. E há um outro detalhe que a gente não pode esquecer. As populações locais apoiavam os guerrilheiros Vietcongs. Apoiavam de todas as formas, inclusive fazendo silêncio quando eventualmente tropas americanas chegavam lá. Então, para os Estados Unidos, era uma situação absolutamente desconhecida, inusual, em que as técnicas e táticas tradicionais de uma guerra não poderiam ser utilizadas porque elas não tinham efeito algum. Daí a decisão norte-americana, que foi condenada pela consciência mundial, de usar desfolhantes químicos, de usar napalm.
Pois é, eu ia falar disso agora. Napalm, por exemplo, o que era esse armamento?
É um tipo de arma que basicamente não destrói a propriedade. A gente chama, inclusive, de arma capitalista. Ela não destrói a propriedade, mas arrebenta com o ser humano.
Uhum.
Existe uma foto que se transformou numa espécie de ícone da guerra do Vietnã, de uma menina fugindo de um bombardeio de napalm, absolutamente nua e totalmente queimada.
É porque era um fogo que, não, assim, visualmente não era fogo, mas queimava a pele,
alguma,
né?
Coisa que queimava por completo a pele da pessoa. Esse é o tipo de arma. O desfolhante amarelo foi muito utilizado, algo que as convenções de guerra não permitiriam nunca mais, que era a forma que os Estados Unidos encontraram de tentar lutar contra um tipo de inimigo para o qual não estavam preparados, que era exatamente o inimigo local que faz técnicas de guerrilha.
Uhum.
Em relação a isso, Isabela, talvez valesse a pena lembrar uma coisa. O que nós chamamos hoje de povo vietnamita é alguém que existe há 3 mil anos. O que a gente pode chamar de Guerra do Vietnã é uma coisa que começou no ano 44 d.C. Ou seja, desde o primeiro século da era cristã, o vietnamita é um povo que aprendeu, na dura prática da vida, a defender o seu território. E ninguém conseguiu subjugá-lo permanentemente.
Uhum. Agora, só voltando a essa questão do agente laranja, né? Uhum. Era uma forma de desfolhar as árvores, né, professor? Só para explicar para o
ouvinte. Exatamente. É desfolhar, porque os americanos perceberam, com razão, que sob as folhagens densas das florestas das vietnamitas, os vietcongues, que eram os guerrilheiros do norte, transitavam com muita facilidade e não eram descobertos. Então, a razão desse desfolhante é exatamente essa, tentar impedir que os vietcongues tivessem liberdade de ação nas florestas que eles conheciam tão bem.
E algo causou muitas doenças, né, para a população vietnamita, né? Causou câncer, problemas neurológicos.
De certa maneira, são efeitos parecidos com que as bombas de Hiroshima e Nagasaki exerceram sobre aquelas populações do Japão.
Pois é, um horror. Professor, vamos ouvir outra música?
Ok.
Agora é a vez de War Drags On, A Guerra Se Arrasta, em português, composta por Mick Softly, interpretada pelo músico folk britânico Donovan. Isso porque a guerra também se arrastou por muitos anos, né, professor? Foram
Exatamente.
Quantos anos, pelo menos, de...
Até 75.
E
se nós levarmos em consideração que ela começa com a derrota da França em 54, dá para perceber, são duas décadas de guerra.
Pois é, a letra conta a história de um soldado que foi enviado ao Vietnã e lá tem um pesadelo com uma guerra nuclear que destrói o planeta. A música foi gravada por Donovan em 1965 e parte da letra diz assim: eles estão lá apenas para tentar fazer as pessoas livres, mas da maneira que eles estão fazendo isso, não parece assim para mim. Apenas mais um derramamento de sangue, miséria e lágrimas que este pobre país tem conhecido nos últimos 20 anos. E a guerra se arrasta. Vamos então de The War Drags On.
Let me tell you the story of a soldier named Dan. Went out to fight the good fight in South Vietnam. Went out to fight for peace, for liberty and all. Went out to fight for equality. Oh, let's go. And the war drags on. Found himself involved in a sea of blood and bones. Millions without faces, without hope and without homes. And the guns, they grow louder as they made dust out of bones that the flesh had long since left, just as the people left their homes. And the war drags on. They're just there to try and make the people free, but the way that they're doing it, it don't seem like that to me. Just more bloodletting and misery and tears that this poor country's known for the last 20 years. And the war drags on. Last night poor Dan had a nightmare, it seemed. One kept occurring and reoccurring in his dreams. Cities full of people burning, screaming, shouting loud. And right there overhead, a great orange mushroom cloud. And there's no more.
Yes, I lie crying on the ground.
Nós ouvimos The War Drags On com Donovan. Este é na trilha da história e hoje a gente conversa com o historiador Antônio Barbosa sobre a Guerra do Vietnã.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Guerra do Vietnã.
Professor, a gente, voltando à parte política da história da Guerra do Vietnã, a gente tinha falado do presidente Kennedy, depois do presidente Johnson, e agora tem um novo presidente, tem mais um presidente americano envolvido nessa guerra, né, que é o Nixon.
Nixon.
E como é que ele lidou com a guerra? E quando ele assumiu em 69, né, se não me engano, e como é que ele lidou com a guerra?
Pois é, a despeito de todas as qualidades perversas de Nixon, uma coisa a gente tem que levar em consideração. Ele tinha uma compreensão razoavelmente boa do cenário internacional, das relações internacionais, da política mundial. E teve ao seu lado um grande intelectual, especialista em política internacional, chamado Henry Kissinger. Na verdade, Kissinger é o grande elaborador de uma política de aproximação de Nixon, portanto, dos Estados Unidos, com a China comunista, que foi o primeiro grande choque sofrido pela União Soviética.
Foi ele que visitou a China?
Foi exatamente em 1972, e que abriu os caminhos para que a China comunista fosse aceita na ONU e já no Conselho de Segurança. Essa é a primeira grande fissura, digamos assim, no poderio da União Soviética. Algo imaginado por Kissinger e que Nixon colocou em prática. O mesmo raciocínio vale em relação ao Vietnã. Eu tenho para mim que Henry Kissinger compreendeu que aquela guerra não teria mais sentido e que jamais permitiria que os Estados Unidos chegassem a uma vitória incontestável. Então, sob todos os aspectos, seria interessante a retirada dos Estados Unidos. E foi exatamente isso que Kissinger fez. Em 1975, os Estados Unidos reconhecem, na prática é disso que se trata, reconhecem a impraticabilidade de uma vitória militar sobre o Vietnã do Norte, a menos que se usasse bomba atômica. E aí, convenhamos, utilizar uma arma nuclear naquele momento significaria o fim dos Estados Unidos em relação à comunidade internacional. Ninguém aceitaria. Então, sob o ponto de vista de uma guerra convencional, a dobradinha Kissinger-Nixon compreendeu que era impraticável continuar aquele conflito. Seria muito mais negócio e muito menos oneroso, até porque a opinião pública interna, a opinião pública norte-americana, era francamente contra o conflito, seria muito menos oneroso assinar um tratado de paz. E isso aconteceu com um detalhe, viu, Isabela? Quando os Estados Unidos saem do Vietnã do Sul, a capital era Saigon, os norte-vietnamitas já estavam dentro de Saigon. A cidade se transformou num caos, numa loucura. Havia pouco helicóptero para tanto herói que queria sair de uma hora para outra. Aliás, se você me permite, existe uma música popular brasileira que vai tratar de algo que aparentemente não tem nada a ver com a guerra do Vietnã, do fim de um relacionamento amoroso de um casal, e que usa exatamente essa metáfora. Ou seja, o apartamento onde esse casal havia convivido durante algum tempo tinha se transformado em Saigon. Eu imagino, não sei se é isso que o compositor queria dizer, mas eu imagino Saigon no momento do fim da guerra. Aquele salve-se quem puder. Né?
Lembra um trechinho da letra
para
a gente?
Loucura. Tantas palavras, quantas palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon.
Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon.
É, lembrando esse caos, né, realmente.
É
deve
verdade.
Estar o apartamento e tá.
Esse caos me lembra o que vai acontecer em 1979, quando da vitória da revolução do Ayatollah Khomeini no Irã. A saída do Shah e da sua família de Teherã e dos seus apoiadores foi absolutamente caótica, com o povo invadindo o palácio. Faltava helicóptero para tanta gente querendo fugir. Foi o que aconteceu em Saigon, que hoje não mais existe com esse nome.
Uhum. E como é que os Estados Unidos ficaram depois do conflito? Primeiro, eles reconheceram que perderam essa guerra? E o que foi depois, para as novas guerras, né? Guerra do Golfo?
Esse reconhecimento nunca existiu, obviamente. O que aconteceu é que, nesse mesmo contexto histórico, os Estados Unidos, com muita inteligência, colocam em prática um plano no sentido de estabelecer uma rachadura incontornável no mundo comunista. Daí a aproximação dos Estados Unidos com a China. E essa aproximação significaria um golpe violentíssimo na própria União Soviética. Uhum. É aí que os Estados Unidos, na verdade, traçam uma estratégia de como se colocar no cenário internacional, minando cada vez mais as forças da União Soviética. Isso explica as intervenções norte-americanas a seguir, como no caso dos Balcãs, como no Iraque, sobretudo no Iraque, onde eles intervieram duas vezes, no Afeganistão e em outras regiões.
Vamos ouvir mais uma música, professor? É a vez de Vietnã, de Jim Cliff, lançada em 1969. A letra relata uma carta enviada por um rapaz que estava em combate no Vietnã, que dizia que logo estaria de volta para casa. Mas em seguida, a mãe dele recebe um telegrama dizendo que o rapaz havia morrido. Vamos ouvir então Vietnã com Jim Cliff.
Fighting in Vietnam. And a
Nós ouvimos Vietnã com Jimmy Cliff. Para você que passou a nos acompanhar agora, este é Na Trilha da História. Hoje a gente bate um papo com o historiador Antônio Barbosa sobre a Guerra do Vietnã.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Guerra do Vietnã.
E quando os Estados Unidos saíram da guerra, os vietnamitas continuaram lutando?
Ah, não. Ali significou a vitória do Norte.
Uhum.
A vitória do Norte significou a reunificação do Vietnã. Deixa de existir Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, e passa a ser uma só república vietnamita sob o controle dos comunistas do Norte. É a realidade que nós temos hoje no Vietnã. E com um detalhe, que pode parecer irônico, mas que demonstra como a história é dinâmica, como ela se transforma com o tempo. A vitória dos comunistas significou o quê? Qual é o Vietnã que nós temos hoje? Um país que, seguindo o exemplo da China, a partir de Deng Xiaoping, em 1978-79, um Vietnã que se abre à economia de mercado. Então hoje não há nada, absolutamente nada, que distinga o Vietnã de um país normal capitalista, não é? Uhum. Ele vive na economia de mercado como a China está cada vez mais vivendo. Eu diria, e aí não há ironia, eu diria que a única coisa que sobrou do comunismo no Vietnã, tanto quanto na China, é a ditadura política. Ou seja, o país continua sendo ditatorial, sob o domínio de um único partido, que é o Partido Comunista, onde as liberdades não são definitivamente respeitadas, mas que em termos econômicos se abre para a realidade global dos nossos dias. Ironia das ironias, o maior parceiro comercial do Vietnã hoje são os Estados Unidos.
Essa história dando volta, né?
E aquela menina famosa na foto,
que tinha 9 anos na foto,
Napalm,
né?
Hoje mora nos Estados Unidos.
Olha só. Professor, a gente está chegando ao fim do programa de hoje. O que, que a gente pode aprender, levar de lição dessa guerra do Vietnã e algo que tenha se diferenciado de outras guerras, das guerras anteriores, da Primeira e da Segunda Guerra?
Bem, eu acho que, em primeiro lugar, do Vietnã ficou uma lição. É de que os poderosos, por mais fortes que sejam, muitas vezes se veem diante de um impasse e não podem utilizar toda a força militar de que dispõem. Foi o caso dos Estados Unidos. A segunda lição, e que para mim talvez seja a mais importante de todas, é que quando um povo, seja ele qual for, está imbuído do desejo de defender a sua integridade, a sua liberdade, a sua independência, dificilmente ele é derrotado. Os vietnamitas demonstraram isso. Enfrentaram a maior força militar do planeta depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, e, no entanto, acabaram vencendo. Sobretudo, uma vitória política. E aí eu acho que está o terceiro aspecto e talvez o mais importante de todos. A Guerra do Vietnã provou uma realidade do mundo contemporâneo, algo que não existia na história mundial até então: a força da opinião pública mundial. Graças aos meios de comunicação, aos jornais, revistas, o rádio, a televisão, o mundo acompanhou a guerra do Vietnã. E esse mundo foi para as ruas. Manifestações as mais diversas, tocando de uma forma muito grave na própria imagem dos Estados Unidos. Eu acho que isso foi decisivo para que Washington tomasse a decisão de acabar com aquela aventura.
Perfeito, professor. E o Na Trilha da História sobre a Guerra do Vietnã fica por aqui. Hoje eu recebi nos estúdios da EBC o historiador Antônio Barbosa, doutor em História pela Universidade de Brasília, professor de História Contemporânea também na UNB. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite, nossos reiterados convites para voltar aqui no Na Trilha da História.
Eu é que agradeço e reafirmo a minha audiência permanente a esse programa de que eu gosto tanto.
Nós somos muito privilegiados com isso. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. O programa de hoje foi uma sugestão do nosso ouvinte Matheus Machado, que é aluno de graduação do curso de História da Universidade de Brasília, inclusive sugeriu o nome do professor Antônio Barbosa para que fosse nosso entrevistado, aluno seu, né, professor? Você vê que os alunos já estão pedindo que você participe de novo. E você que está nos ouvindo agora, se quiser fazer como o Matheus e sugerir um tema para o programa, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br. E se quiser ouvir este episódio novamente ou os programas mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. Para terminar o programa, vamos ouvir uma música em português que trata da Guerra do Vietnã. Estou falando de Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, que foi lançada pelos Incríveis nos anos 60. Na verdade, essa letra é uma tradução de uma música em italiano, de Johnny Morandi e Franco Migliacci, de 1966. Aqui no programa, vamos ouvir a versão gravada pela banda Os Engenheiros do Havaí, na década de 90. Até semana que vem, pessoal! Tchau, tchau!
Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas a fim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra tu separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Stones. Mandado foi ao Vietnã lutar com o Vietcong.
Na Trilha da História. Produção e apresentação, Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Daniele Popov. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.